Nós temos agora 9h39, vamos com mais assuntos na nossa programação. E a gente conversa agora com a advogada especialista em direito previdenciário, Gabriela Bigherini, que está na linha conosco. Gabriela, bom dia, bem-vinda à Rádio Gazeta, tudo bem?
Bom dia, Ronaldo, bom dia, ouvintes. É uma satisfação estar com vocês nesta manhã.
Gabriela, a satisfação é toda nossa, e até para falarmos de um tema que ele está gerando curiosidade, evidentemente, né? Porque teve uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal que pode beneficiar servidores públicos, seja servidor público municipal, estadual ou mesmo federal, em relação à aposentadoria. Que novidade é essa, Gabriela?
É isso mesmo, Ronaldo. Os trabalhadores do regime geral, né, da Previdência Social, que atuam em atividade especial, com exposição a agentes nocivos, nos ambientes insalubres, eles têm direito a uma contagem diferenciada, né, que é uma contagem mais vantajosa no tempo de contribuição para a aposentadoria. Porém, essa regra não se aplicava aos servidores públicos. Então, foi um tema com uma repercussão geral bastante grande, né, com diversas controvérsias que se instauraram no judiciário, e com isso teve uma grande proliferação de demandas, né, referentes ao conteúdo. E diante de tudo isso, então, o STF se manifestou agora numa decisão bastante recente, em que entendeu, né, que é possível a conversão do tempo especial em tempo comum, e com isso o cômputo na aposentadoria dos servidores públicos que também trabalham expostos aos agentes nocivos à saúde e à integridade física.
Gabriela, até para a gente dar um exemplo, né? O que você poderia citar, que tipo de atividades no setor público que podem se beneficiar desse novo entendimento?
Podemos citar o eletricista de uma prefeitura municipal que trabalha sob o regime próprio e que está sujeito à eletricidade acima dos limites previstos na legislação e que expõe ele aos agentes nocivos que vão prejudicar a sua saúde, né, porque está acima dos limites legais permitidos.
Mas seria um exemplo prático, portanto. E como é que isso vale para a pessoa que já está aposentada ou vale apenas para quem está buscando aposentadoria?
É, no princípio, assim, essa decisão, ela vem a... É tudo muito recente, é uma decisão que ainda não transitou em julgado, né? Quando a gente tem essa conversão de tempo especial em comum, se fala que é o aumento do tempo de contribuição do servidor, porque ele vai ser multiplicado por um fator de conversão, né, que para os homens é 40% e para as mulheres 20%. Então, tudo é muito novo, ainda não temos jurisprudência nesse sentido, mas provavelmente vai afetar a questão das revisões daqueles servidores que não utilizaram, né, esse período, não fizeram essa conversão do período especial, desde que comprovados, né, os requisitos previstos na legislação.
Agora, essa inclusão, né, essa conversão do chamado tempo especial para tempo comum, na prática, isso vai representar o quê? Você já falava na questão do tempo de aposentadoria. Se houver essa conversão, a pessoa vai ter que trabalhar mais, o servidor público vai ter que trabalhar mais?
Não, pelo contrário. Na prática, esse entendimento permite um acréscimo no tempo de serviço. E vai garantir como se fosse um bônus. Essa contagem diferenciada, ela vai somar, vai aumentar o tempo de contribuição do servidor. Então, com isso, ele vai ter direito a trabalhar menos, né? Porque um mês de tempo de contribuição, em caso de servidores homens, ele vai ser multiplicado, vai ser acrescido 40%, né? O fator é 1,4. Tempo comum, a gente multiplica por 1. E nessa situação, então, a gente acresce 40% em caso de homens e 20% se mulher.
Em caso de valor de benefício, isso tem algum impacto lá na frente também ou não?
No cálculo da renda mensal, isso vai depender do caso a caso, né? Mas aumentando o tempo de contribuição, geralmente tem um acréscimo também na renda mensal inicial de cada servidor, né?
E também para a gente esclarecer esse ponto, Gabriela, o servidor, por exemplo, ele está prestes a se aposentar, ou ele está faltando, sei lá, bastante tempo, 10, 15 anos para se aposentar, né? A gente, repito, está falando do caso de servidor público. Essa conversão, ele precisa pedir no momento em que ele for encaminhar o pedido formal para aposentadoria?
Na verdade, o ideal é que já tenha, né, por exemplo, um servidor que tem atividade que também é no regime próprio, né? No regime geral. Trabalhou e contribuiu para a Previdência Social. Esse tempo ele já pode ser averbado, né, anteriormente. E depois, né, no momento de aposentadoria, ele já tem esse tempo resolvido lá perante a questão da Previdência. Agora, quando a gente fala de servidor público com atividade especial, ele vai sempre fazer a conversão de acordo com o vínculo, né? Por exemplo, tem um vínculo que ele foi de 1995 a 2013, né? Então, já pode pedir a conversão desse tempo. Mas é importante a gente salientar que, de acordo com a tese que o STF fixou, essa possibilidade de averbação do tempo de serviço especial, ela vai se dar até a edição da emenda constitucional, que é a reforma da Previdência, que aconteceu no ano passado, no dia 13 de novembro de 2019. Por quê? Posterior à vigência da reforma, a partir da reforma da Previdência, as regras de conversão, elas deverão ser regulamentadas por lei complementar de cada um dos entes federados. Então, o servidor do município vai ter uma lei complementar específica, do Estado vai ter lei complementar específica e da União também. Então, a decisão garante a averbação do tempo até a vigência da emenda constitucional, que é a reforma da Previdência.
Bom, um outro ponto também importante, Gabriela, para a gente abordar: quem é que na prática tem direito a esse novo cálculo?
Na verdade, assim, deve ser analisado o regimento, que é o estatuto do servidor de cada um dos órgãos, né? E daí esse servidor, ele vai buscar o PPP, que nós chamamos, que é o perfil profissiográfico previdenciário, aonde estarão discriminados os agentes nocivos à saúde. Então, depende da atividade que esse servidor desempenha no seu dia a dia. Porque se essa atividade, ela realmente é uma atividade que o expõe a agentes nocivos à sua saúde, à integridade física, e está documentada, né, de acordo com o PPP, ele terá direito a buscar esse benefício, né, perante o órgão em que trabalha.
Perfeito. Bom, nós estamos conversando aqui na Gazeta com a advogada especialista em Direito Previdenciário, Gabriela Bighellini. Doutora Gabriela, até aproveitando esse contato, a gente viveu aí, está vivendo ainda, né, um período de pandemia, onde muita coisa acabou sendo afetada, e uma das situações foi a questão dos atendimentos de maneira presencial no INSS. Se criou muita demanda, principalmente naqueles processos que necessitavam, por exemplo, de uma perícia médica, enfim. Essa questão, tem muita gente ainda com aposentadoria, aguardando análise, enfim, ou com dificuldade de fazer hoje o encaminhamento, ou a situação está mais tranquila nesse momento?
As agências do INSS retomaram os atendimentos presenciais. Hoje já se está realizando o agendamento das perícias presenciais, mas ainda seguimos com a possibilidade do atendimento à distância, né, para aqueles segurados que apresentam laudo médico. E em relação às análises dos benefícios requeridos administrativamente, realmente não se pode negar que teve uma represa, né, acabou acumulando bastante. Hoje se tem uma demanda bastante grande e que vem causando uma análise muito lenta, né, porque a demanda está bastante aumentada. Então, eles estão fazendo essa análise de acordo com o que dispõe, né? Os servidores, muito embora trabalhando em home office, eles continuaram trabalhando, mas realmente a demanda aumentou bastante.
Doutora, lógico, até... né? Sim?
E com isso, a consequência é o retardo nas análises. Realmente é uma realidade que nós vivenciamos, né?
Bom, doutora, só por gentileza, chegou uma pergunta aqui, não sei se a senhora pode tentar ajudar o ouvinte, é Írio. Ele encaminhou um questionamento aqui. Se não tiver a informação de pronto, a gente pode complementar depois, a senhora pode mandar para a gente sem problema. Mas ele está perguntando, bom dia, servidor municipal deve sair da prefeitura quando se aposentar? Pergunta do ouvinte Írio.
Írio, essa é uma questão que ela vai ser analisada de acordo com o município em que você trabalha. Por quê? Cada ente tem um estatuto próprio. Alguns realmente prevêem que a aposentadoria gera vacância do cargo. Então, depende do caso a caso, de cada situação, o local de trabalho e o que se aplica em termos de regimento próprio.
Perfeitamente. Doutora, quero agradecer muito a sua participação aqui na programação da Rádio Gazeta. Estamos sempre à disposição.
Nós que agradecemos a oportunidade e estamos dispostos sempre a atendê-lo. Muito obrigada.
Obrigado, doutora Gabriela Biguelini, advogada especialista em direito previdenciário, que atua aí junto à BVK Advogados. Agora nós temos 9h50.